Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Na nossa aula de hoje, a última aula do semestre, aula de encerramento dos nossos trabalhos, nós temos como tema o assunto o olhar, que ao ver, constrói. Para que vocês possam acompanhar com toda a profundidade e extensão a aula que teremos durante esta noite, eu peço para que vocês considerem tudo o que nós vimos durante o semestre. Cada elemento que foi estudado, as aulas, algumas complexas, muito importante que vocês tenham presente toda a trajetória que nós fizemos. Em alguns casos, o olhar, o uso dos olhos, o uso do sistema nervoso, o uso do aparato sensorial, quando se dirige a alguma coisa e quando, ao se dirigir, este olhar vê, quando ele percepciona de fato com as faculdades que contribuem para a formação da estrutura de pensamento, quando este olhar de fato vê, por vezes ele pode construir. Isso não ocorre sempre. Há pessoas que, quando veem coisas, elas não constroem propriamente com a visão. Não é? Você pode, ao caminhar por uma linda enseada e ao observar uma escuna deslizando suavemente, você está olhando, você está usando os seus olhos, você está usando todo o aparato de interseção a partir do qual você fará coisas. Muito bem, para alguns esse simples direcionamento e esta visão acarreta já a construção de elementos. Outros não, para outros acontece um recuo de elementos, a cessação de elementos. Para outros há uma compilação, uma composição. Vamos ver alguns exemplos sobre isso na nossa aula de hoje. Para isso vou partilhar com vocês aqui a tela. Nessa primeira imagem, vocês têm, ela está marcada com a letra A lá em cima. Vocês têm uma paisagem, uma fotografia que mostra gramíneas junto a troncos de árvores e um encordoamento de flores azuladas pelo chão. Vou descer um pouquinho a barra de ferramentas. Observem o que diz o enunciado. O que ocorre entre o olhar que vê A até a construção de B, que é esta imagem que vocês têm aqui logo abaixo. Esse pequeno pássaro junto àquelas gramíneas, numa imagem muito, muito aproximada. Vamos então voltar à primeira imagem e vamos fazer alguns elementos comparativos aqui. Observem que na imagem A vocês têm uma pessoa que dirigiu o seu foco, sua atenção, sua intencionalidade para essas gramíneas bonitas com esse encordoamento de flores azuladas. Esta pessoa, ao fazer isso, ao dirigir esses elementos para ela, naturalmente a malha intelectiva dela, e isso, claro, é um caso específico para cada pessoa, isso provavelmente seria de uma maneira. Aqui nós estamos considerando pessoas que, quando dirigem o olhar e veem algo, o próprio ver já por si somente gera elementos de construção. Pois essa pessoa, ao fazer isso, observem como foi o processo de construção dela. Ela, vários tópicos associados da estrutura de pensamento dela, raciocínio, busca, sensações, termos agendados no intelecto, os bancos, dados de memória que essa pessoa tem, imediatamente ela começou a procurar pequenos pássaros que passeiam por estas flores, que passeiam por essas gramíneas, que alguns constroem seus ninhos. E logo ela localizou este pequeno pássaro que vocês veem aí ao chão, numa imagem muito aproximada. Neste primeiro quadro, nós temos algumas considerações a fazer. Algumas pessoas vão perguntar se de fato houve aqui um processo de construção, uma vez que o pássaro já estava ali, né, estava fazendo suas coisas. O processo de construção aqui não necessariamente se dá nas duas faces que estamos considerando, ou seja, na pessoa e no ambiente, na base categorial ao redor dela. Por vezes a construção se dá apenas de um lado. No caso dessa pessoa, ao vislumbrar o que vocês estão apreciando aqui nessa paisagem, imediatamente a malha intelectiva dela se pôs a edificar elementos que ela achava poder encontrar ali. Ou seja, um processo de construção na qual há um resgate de coisas que já estão ali. Há inúmeras lições aqui que vimos durante o semestre quanto a isso, não é? Muitas pessoas procuram erguer, construir, edificar elementos onde elas consideram que nada há, quando muitas vezes essa construção, de certa maneira, já está posta, já está colocada. Trata-se mais de um verificar, de um resgate, de um ir em direção a, como mostra esta primeira das 10 páginas que veremos hoje nos nossos trabalhos. Vamos ver agora, vou passar a segunda página, lá embaixo, para a página 2. À medida que as imagens, que as páginas vão correndo, as complexidades vão se somando, ok? Nesta segunda página, eu peço para que vocês anotem, façam seus apontamentos sobre dúvidas, reflexões, considerações sobre os vários aspectos que veremos hoje. Faremos paradas para que vocês possam colocar estas considerações. Aqui, nesta segunda imagem, por favor, lembrem sempre o tema da aula, o enunciado, o olhar que ao ver constrói, quando por vezes for assim. Então, aqui nesta segunda página, nós temos uma bela motocicleta Yamaha, com o seu design antigo, uma dessas belas máquinas que nós vemos nos nossos dias, não é? Resgatando várias as linhas neoclássicas que passam das máquinas para a arquitetura, para a própria paisagem. Vejam que a própria fotografia traz em si o tom neoclássico na composição com a motocicleta. E no enunciado, logo abaixo dessa moto Yamaha, diz assim: o olhar que viu a Yamaha construiu o quê em relação aos Alpes italianos? Ora, vejam, aqui nos é colocado um problema outro. O que tem a ver esta moto Yamaha com os Alpes italianos? Vamos dar uma olhada na imagem dos Alpes italianos? Olhem aqui a imagem, uma linda casa ao fundo, parte dos Alpes, das montanhas escarpadas, o lago aqui no primeiro plano, toda uma paisagem outonal, já no outono tardio à direita, vocês podem ver pelas ramagens, pelas folhas das árvores, dos arbustos, mas aqui, diferente da página anterior, na qual a pessoa estava considerando algo próximo e só aproximou o olhar como uma construção, aqui há um deslocamento de outra ordem. O que há de relação com alguém que colocou o olhar sobre essa moto Yamaha e, em seguida, o enunciado nos leva diretamente para os distantes, longínquos Alpes italianos, até a propriedade da imagem é completamente distinta. Na primeira, nós temos elementos neoclássicos, num A foto é em preto e branco. No segundo, nós temos uma imagem colorida, uma imagem que completamente distinta, não há qualquer máquina. Nós temos propriedades, naturezas completamente distintas. Eis um dos elementos que faz muitas contrastes e causa muitos problemas na compreensão quando se trata do elemento da construção com imagens. O fato de você começar a construção com essa motocicleta Yamaha, uma pessoa que se aproxima dela, é informado que essa motocicleta foi alugada para eles poderem passear, para eles poderem se deslocar. Esta pessoa, diante destes elementos, a estrutura de pensamento dela, agora diante deste veículo, desta ponte, deste conectivo, pode rumar para as possibilidades que se apresentam a ela. E a possibilidade que imediatamente se apresentou a ela foi exatamente tomar as rotas em direção às colinas e dali a algumas horas estar nos Alpes, numa cabana muito bonita de um conhecido que ela sabe que deixou à disposição dela caso precisasse. Vejam como se deu esse processo de construção. Dada uma disponibilidade daquela natureza, a pessoa foi e construiu estes elementos. O próprio olhar, ela não precisou fazer um esforço, fazer todo um roteirizar, uma composição prévia, todos aqueles aspectos que nós já trabalhamos aqui, que algumas vezes são necessários. Ela não precisou fazer isso. Ela rumou direto para estas novas ambientações. Ou seja, a pessoa, dada o primeiro movimento, quase que automática e instantaneamente, a malha intelectiva dela construiu aqueles outros elementos. Quando nós estamos diante de pessoas, de estruturas de pensamento que possuem essas aberturas epistemológicas, para alguns lugares, para alguns princípios, observem quantos elementos podem ser associados e colocados diante da pessoa. A construção, nesse caso, ultrapassa toda os processos industriais da nossa época. Eles já consideram e transcendem uma série de aspectos mecânicos da nossa época. A pessoa simplesmente, diante daquela primeira imagem, sentiu uma motivação, uma inspiração, sentiu as condições apropriadas para poder então migrar diretamente para o processo de construção, que é esse que vocês veem aí embaixo. Estou falando com colegas que fizeram durante todo o semestre várias aulas de aprofundamento e, portanto, sabem as restrições. Sabem que isso nem sempre é assim, que isso às vezes perde pontuações de outras ordens, não é? Quer dizer, é muito importante contextualizar estes conceitos dentro do que temos estudado. A questão é que, por vezes, para nós, para outros, na clínica, isso está acessível e não é utilizado. A pessoa utiliza um outro caminho, um caminho mecânico de quebrar pedras, muito difícil, difícil de transpor, difícil de compreender, difícil de ultrapassar, quando até pelas próprias manifestações internas dela, este seria um caminho mais predisponente, mais interessante, segundo a própria jornada existencial dela. E ela está fazendo uma outra coisa. Quantas coisas em nossas vidas podem ser assim alcançadas, podem ser assim feitas, e quantas deixam de ser por uma opção, por outros caminhos, por outros desdobramentos tão difíceis para a malha intelectiva da pessoa. Aqui eu vou fazer uma primeira parada para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isto que vimos até aqui, antes de aprofundarmos mais os ensinamentos de hoje. prosseguindo os nossos trabalhos, então, fora da gravação, nós estávamos conversando e eu mencionei que reforçaria uma questão, que são os cuidados que temos que ter aqui, né, imprescindíveis para um trabalho como este. Desde a apresentação dos conteúdos da imagem. Vejam que uma imagem como essa que vocês estão vendo dos Alpes italianos na tela só faz sentido na IP daquela pessoa. E desta maneira, até a perspectiva, até a forma de inserção dela na malha intelectiva. Por isso, quando nós fazemos esses trabalhos de construção, do olhar que simplesmente ao ver já constrói, nós levamos em conta a historicidade da pessoa, a base categorial onde ela está inserida, a estrutura de pensamento dela, os elementos submodais, né? Como poderia ser de outra forma, não é? Todos esses cuidados éticos e epistemológicos sempre estão na primeira pauta do dia quando vamos trabalhar essas questões. Bem, vou clicar aqui na página 3, lá embaixo. Bom, agora vamos ainda a elementos mais complexos. Cada página nós vamos aumentando a complexidade. O enunciado, sempre o mesmo. O olhar que, ao ver, constrói. Quando por vezes for assim, nem sempre será. Algumas pessoas olharão, verão e isso não acarretará construção. Mas para algumas, o simples ato de olhar e ver já é por si só um elemento de construção. E muitas vezes a maior parte da construção, sabe? A construção que vai gerar o princípio essencial daquilo que ela está fazendo. Nesta primeira imagem aqui, da página 3, os senhores têm uma pessoa que está juntando quebra-cabeças. E o enunciado junto à imagem diz, ao montar gradativamente as peças, o olhar vê. Ou seja, o ato motor dos olhos, o olhar, passa então a ver. Vamos considerar isso mais de perto. Para algumas pessoas é fundamental este elemento de associar uma peça a outra peça, juntar, unir. E neste ato, testar, ver se cabe, como mostra exatamente a figura que vocês têm ali diante de vocês. Ao fazer isso, vou rodar a barra de ferramenta, olhem o que acontece, se emolduram. As várias peças começam a se encaixar, como vocês estão vendo, e nesse encaixe vai se formar uma imagem inteira, por vezes muito diferente daquelas primeiras pecinhas brancas que ela tinha na mão. Há vários princípios aqui importantes, né, nessa ilustração. Para algumas pessoas, não basta simplesmente dirigir o olhar para algo, e ao ver esse algo que começa gradativamente a surgir, ela já terá a montagem, a construção. Para alguns não funcionam assim, não funciona assim. Para muitas pessoas nos nossos dias, há elementos de ponderação. Por exemplo, o tópico 10, raciocínio, funciona como um elemento de frenagem. A pessoa precisa ver, será que é assim mesmo? Por que que é assim? Né, outros apresentam prejuízos muito fortes, consolidados. Né, não, eu quero ver se isso funciona mesmo, eu quero ver etapa por etapa. Quer dizer, há uma série de registros internos que alguns colocam que fazem com que isso passe por gradações e critérios, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então, para esta pessoa especificamente, ela precisa pegar peças, juntar, ver se elas combinam essas peças, e ao fazer isso, gradativamente ela vai construindo essa edificação. Há muitos exemplos disso no cotidiano nosso. Às vezes você conhece uma pessoa, se torna amigo da pessoa, e ela olha você, ela vê seus gestos, as coisas que se passam, mas ela só vai poder ver de fato a amizade, a afetividade, tudo que surge, a partir de um momento em que as peças de fato se encaixarem, segundo os critérios dela. É um elemento mais lento em relação àquele primeiro. Ele passa por gradações, ele passa por acomodações. Por vezes uma peça não encaixa, tal qual um quebra-cabeça. A pessoa precisa voltar, tentar uma nova peça. Às vezes ela desiste, se tornou cansativo, demorado demais para o que está em andamento. Mas é um outro modo de construir. Vocês verão isso no consultório. Muitas vezes a pessoa coloca para vocês, até literalmente, dizendo: doutor, as peças ainda não encaixaram. Eu ainda não tenho uma visão do que está se passando. Ela coloca desta maneira ou de maneiras análogas a essa que estou colocando. Vamos agora para a página 4. E aqui, mais uma vez, a exemplificação e os ensinamentos se aprofundam ainda mais. O olhar que, ao ver, constrói. Para algumas pessoas que dispõem de um recurso como este e compreendem e passam a utilizá-lo, tais pessoas podem, num mundo como o nosso, numa época como a nossa, não apenas trabalhar em proveito de uma sociedade, deles mesmos, mas também de um futuro tão carente de algumas coisas que são necessárias neste momento. São pessoas que simplesmente, quando veem as coisas, só o fato de olhar já ilumina determinada coisa, já constrói determinadas coisas. Eu sei que numa sociedade industrial, que tem muitos elementos mecânicos ainda, remotos, colocações como estas parecem carentes de ajustes, né? É natural, nós vamos fazendo esses ajustes aqui. Vocês veem um casal abraçado, olhando junto a um gradil, um gradeado, o rio que mansamente corre diante deles. Num dia com temperaturas baixas em algum país europeu. Muito bem. Esse casal observa isso que se passa. Agora, acompanhe um enunciado que está relacionado à imagem. O enunciado pergunta o seguinte: o olhar sensorial teve algo a ver com o desfecho em um hospital? Porque vejam o que acontece. Olha onde essa moça vai parar. Aqui vocês têm ela acamada na UTI de um hospital. Mas é a mesma moça que há pouco estava com o rapaz, enamorada, olhando carinhosamente o rio num momento muito bom na vida dela. Uma coisa tem a ver com outra? Ou será que são aspectos distintos da vida dela? Muitas vezes, essa imagem de baixo dela no hospital nada tem a ver com a imagem anterior. São coisas completamente distintas, não há qualquer vinculação. No entanto, para efeitos de ilustração dos nossos trabalhos, e a título de ilustração, neste caso específico, o que torna bastante dilemático aqui, dilemático o entendimento. Como pode a pessoa estar feliz, bem, e isso gerar como construção a internação hospitalar num estado grave como esse que estamos vendo? O que pode ter acontecido? Primeiro, uma lição fundamental: por favor, não considerem que aquilo que é bom, que é agradável, que torna o momento aprazível, que deixa a pessoa feliz, que isso é uma condição promissora para a vida dela. Uma pessoa que se enche de cocaína, que bebe 3 litros de uísque, isso não quer dizer que ela está muito bem e que isso é producente para a vida dela. Isso pode estar acabando com a vida dela, completamente. Assim também quanto a outras coisas. Para algumas pessoas, a experiência do amor não as melhora, piora essencialmente, subjetivamente, a vida delas. Piora no sentido da própria trajetória delas, segundo o critério da vida delas, não um critério social. Por exemplo, Algumas pessoas, quando se enamoram, quando amam, quando gostam, se tornam extremamente violentas, possessivas, com atitudes desproporcionais, grotescas, segundo os próprios padrões da pessoa, hostilizam, sabe? E elas recuam e acabam destruindo várias coisas que na trajetória delas é importante, foi conquistado com um empenho, com diligente sensibilidade, e agora parece tudo ir fora. No entanto, no, na hora que elas estão enamoradas, estão amando, elas não, às vezes não consideram assim. Por isso, aqui vai uma lição importante quanto a esses aspectos puramente hedonistas, puramente distracionistas da nossa época. Cuidado, por favor. Okay? A pessoa se sentir bem durante o ato da clínica, dizer que está melhor, dizer que o alívio de sintomas não necessariamente é uma condição que encaminha a clínica para esse contexto, para esse sentido. Muitas vezes precisamos recuar e ir por outra rota. Alguns de vocês que acompanharam minhas aulas durante a formação em filosofia clínica lembram, não é? Quando eu exemplificava sobre isso. Às vezes um estagiário chega e diz: "Ah, professor, eu atendo uma pessoa, ela tem enxaquequinha, enxaqueca, após 12, 15 clínicas ela não tem mais, portanto a clínica foi bem sucedida." Isso é um dos sofismas clássicos em pessoas, em muitas pessoas que estão aprendendo o ofício, a arte da clínica. Por vezes o que ela está dizendo não só não significa o êxito, significa que houve problemas e que simplesmente se maquiou, se mascarou um sintoma grave às vezes, que precisava de outro caminho. Não é? O alívio de sintoma não é o. Vocês estudam filosofia clínica e compreendem essas questões. Portanto, esta é uma lição importante. Aquele que acha que, bom, eu vou construir coisas bonitas, vou direcionar meu olhar para as flores, para as abelhas, para as borboletas, para o céu azul, só que você considerou que você é alérgico a flores, você considerou que você não pode sequer se aproximar de uma abelha, considerou que o sol para você traz problemas porque você já teve problema de pele. Como é que você constrói algo completamente aleatório, descuidado, sem levar em consideração o respeito à sua estrutura de pensamento? Como acha que vai o que vai colher quanto a algo assim? Não é? Então, nesse sentido, até aqui um modelo de apresentar para a pessoa uma imagem pronta, dizendo: "Olha, que bonito, um casal enamorado, olhando para um rio suave durante o outono, sentindo o calor do corpo, a proximidade, o perfume dos cabelos da menina, etc. tal." Isso pode ser um grave erro na construção de imagens que pode levar, por vezes, a um desfecho como este que vocês estão vendo aí abaixo. Quer dizer, a menina piorou muito subjetivamente, não tinha qualquer estrutura para aquilo, somatizou de uma maneira muito grave e a consequência foi essa. Algo que ela provavelmente nunca desejaria ter passar, nada a ver com ela. Uma lição importante, por favor, anotem, ok? Vamos ver a página 5 e depois eu faço mais uma parada para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que estamos vendo até aqui. Página 5. Aqui aprofundamos ainda mais os trabalhos. Esta pessoa hipotética, ela faz garatujas. Ela pega um pequeno papel, algumas canetas de um filho em idade escolar, começa a pintar. Ela não sabe desenhar, nunca soube, e ela faz esse desenho singelo que vocês estão vendo aí, esse bonequinho segurando uma flor, não é? Agora observem o que acontece. Ao fazer isso, algo inocente, vejam, ela sequer teve um objetivo para além desse mesmo. Ela estava apenas rabiscando, tinha um tempo livre, Estava esperando o marido ou a esposa se aprontar para sair. Tinha alguns minutos e tinha ali umas canetinhas, um papel. Ela desenhou esse singelo bonequinho segurando uma flor lilás. Ao fazer isso, ela dirigiu primeiro o olhar, o aparato motor, os olhos. Depois, ela começou a ver. Ver metaforicamente, existencialmente. E com isso, ela começou a construir. A lição que vem agora é fundamental sobre vários aspectos. Um deles é a proporcionalidade. É natural que numa sociedade industrial, mecânica em grande parte, e quando eu falo mecânica, alguns pensam, não, professor, nós usamos computadores, nós já somos digitais. Há um grande equívoco aqui. Você pode usar computador, iPhone, usar WhatsApp, Facebook, ser completamente mecânico, não é? Só transferiu aquelas roldanas, polias pesadas para roldanas e polias digitais. É o mesmo princípio, roda igual, a mesma coisa. Alguns fazem isso, não é? Então, pessoas assim, às vezes pensam, ah, não se trata de ser digital, ser conceitual, é usar a internet, etc. Nada a ver, por favor, considerem essas diferenciações. Dentro disso, as proporcionalidades. Ou seja, se você tem um grande problema, precisa de grandes trabalhos, grandes resoluções para resolvê-lo, isso é um pensamento de décadas e décadas que nos antecedem. Por vezes, um problema muito grande que você possa estar vivendo, aliás, só se complica por vezes se você tentar usar soluções mirabolantes e extremamente pesadas, demoradas, etc. Por vezes é na sutileza, nas pequenas coisas, em essências, que você resolve elementos imensos. Um oceano inteiro, por vezes, é resolvido nas gotas de um orvalho. Pois é, esse homem, essa mulher, ao desenhar com os lápis, com a folhinha da criança, esse pequeno desenhinho que vocês têm aí, tão singelo, tão humilde, tão modesto, olha o que fez na vida dessa pessoa. Ela então saiu, foi até o centro e tal, e quando estava voltando para pegar o automóvel, essa moça resolveu entrar numa loja de fotografias, de máquinas fotográficas, e comprou uma linda Canon, semiprofissional, muito capaz de fazer imagens belíssimas, não é? Com grande acuidade, com foco preciso, com cores muito nítidas, fotos belíssimas. De onde veio essa construção? De onde surgiu essa máquina fotográfica que ela comprou? De onde vem essa vontade profunda agora de fazer imagens belíssimas? Veio dali. Observem. Olhem o que gerou um desenho de 3, 4 minutos que a pessoa fez. Esse desenho que ela fez antes de sair de casa encontrou um profundo aceite na malha intelectiva dela. Foi encartado no meio de várias coisas. E a partir dali, desse encarte aceito e tudo como um submodo informal, desdobrou todos esses procedimentos promissores que têm a ver com a pessoa. E ela então se torna uma fotógrafa amadora, realizando vários aspectos da existência dela. Se há uma orientação tão singela quanto essa que vocês viram aqui nessa imagem, mas igualmente importante, é a prudência com que você pensa, a prudência com que você fala, a prudência com que você faz, a prudência no viver, o respeito, a alteridade a qualquer coisa que se coloque em relação a você. Às vezes uma pétala, um gesto de carinho, uma palavra de amor, um acolhimento, algo muito singelo, pode ter um encarte, um desdobramento muito, muito profundo na sua malha intelectiva. Quanto mais você se conhecer a respeito de você mesmo, é provável que você mesmo possa administrar esses elementos com profundidade cada vez maior na sua vida. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Vamos prosseguir os nossos trabalhos. Vou clicar lá embaixo, ir para a página 6. Ok. O enunciado, sempre o mesmo lá em cima. O olhar que, ao ver, constrói. O olhar aqui se refere ao aspecto mecânico, ao aspecto somático, ao olhar como uma expressão do aparato motor, né? O olho, o músculo, o sistema nervoso, né? O nervo óptico. É disso que falamos quando dizemos o olhar. Ver é a atitude transcendente, é aquilo que ultrapassa o aspecto motor. Essa definição apenas para localização a título da aula de hoje. Imediatamente acima vocês têm uma imagem que diz: ela viu com a imaginação e os caminhos se fizeram até determinado ponto. Como isso, por vezes, é possível? Se vocês repararem, na pupila da menina tem uma imagem, um casal que se abraça e troca um beijo. E o enunciado diz que ela viu isso com a imaginação dela. Vejam, ela viu com a imaginação. E no caso específico dela, ao ver com a imaginação, houve um registro somático. Não é assim para todo mundo. Nem sempre o que você tem lá nas suas abstrações conversará com o tópico anterior, as sensações. Por vezes algo só está na abstração, mas não está na sensação. No caso dela, não. No caso dela específico, ela imaginou isso, e essa imaginação, esse movimento conceitual, gerou desdobramentos sensoriais. Os olhos reagiram como vendo exatamente o que ela estava imaginando. Bem, e isso fez com que ela, agora vejam a complexidade desta página, da página 6, e eu peço a vocês alguns minutos para que eu possa ter a oportunidade de fazer o devido contexto disso, de modo que não fique despropositado, segundo o nosso estudo aqui, né? Bem, então o que acontece? Como ela imaginou o organismo dela, o aparato motor? E estamos fazendo essas diferenciações apenas como elementos de definição. Em muitos casos, sequer há mais essa separação entre o que é abstrato, o que é sensorial. Muitas pessoas já fizeram aqui um amálgama dessas questões. Não é nem para cada pessoa isso é diferente. No caso específico dela, ainda existe esta diferenciação. Pois muito bem, ao fazer isso, o que acontece? Vejam o que houve na vida dela a partir daí. Ela vai caminhar, ela vai sair com as amigas dela, ela vai para vários lugares, e ela acaba chegando a esse lugar aqui embaixo. Nós estamos aqui numa pequena aldeia em Veneza, na Itália, e ela chega nessa pequena aldeia de Veneza, e ela está caminhando aqui, e ela vê esta cortina que vocês veem aqui dentro, combinando com estas flores aqui fora, nessa pequena janela aberta ao passadiço. E ela então, enquanto ela se aproxima das flores, ela sorri e faz um comentário. E surge alguém nessa janela. Alguém que tem tudo a ver com a imaginação que ela produziu alguns dias antes. Alguém que se concilia com todo um quadro existencial da parte dela, de tal maneira que ela sente uma afetivamente, existencialmente, uma profunda acolhida na malha intelectiva dela, e, neste caso específico, mas nem sempre é assim, na outra parte houve o mesmo. Então o rapaz pega, colhe delicadamente algumas flores da janela dele, pede para ela guardar e faz a volta, sai pela porta com um vasinho e entrega para ela. E a convida a entrar. Diz: venha ver aqui do lado de dentro como é bonito também. Ela entra, ele mostra parte do que ele estava fazendo. Ele é um escritor, ele está trabalhando numa tradução, e ela se interessa pela tradução, e a conversa se prolonga, e quando eles vêm, a tarde já se foi, e o que era apenas uma amostragem de flores e de cortina se torna uma amizade profunda que começa ali. Bem, estamos falando de uma coincidência? É isso que aconteceu? Uma coincidência? Estamos falando de não de uma coincidência, mas de um tópico de singularidade? Algo que uma vez imaginado é construído, etc. e tal? Do que se trata? Vejam, para algumas pessoas, quando elas constroem, quando elas vêm com a imaginação, vêm com o sensorial, e quando vários tópicos da estrutura de pensamento conversam amistosamente com isso, e há desdobramentos sobre isso, a pessoa se torna, por exemplo, mais aberta para certas coisas, se torna mais predisponente a certas sensibilidades. E aquilo que tem que diz respeito a isso, provavelmente terá uma conversação maior. A pessoa terá uma inclinação a identificar, a colaborar para que tais elementos, quando se aproximam, se tornem próximos e familiares. Provavelmente, em muitos casos é assim. Nesse caso foi. E assim sendo, ela consegue, então, provavelmente passou muitas vezes por janelas como estas, conheceu muitas pessoas como estas, mas nunca de fato as viu como agora aconteceu. Mas essa não é uma explicação que esgota o assunto. Ela é uma das explicações para isso. Lembre, muitas vezes, quando você olhar e então puder ver de fato, não é? Isso acarretará, em vários casos, a maior parte do trabalho de construção. Em vários aspectos da nossa vida, em várias ocasiões, será assim. Em muitas, não. A diferenciação disso é parte aqui dos nossos estudos, dos nossos aprofundamentos. Vamos então para a próxima página. Nessa próxima imagem, a página 7, nós temos, lembrem o enunciado lá em cima, o olhar que, ao ver, constrói, quando por vezes for assim. Agora eu quero mostrar para vocês o uso de próteses. Por vezes a pessoa, dependendo do que ela procura ver, dependendo do que ela busca ver, ela até sabe o que quer encontrar, ela tem vários elementos, mas vários fatores fazem com que isso se torne distante, se torne difícil. Um dos recursos, quando possível, para ser usado são as próteses existenciais, aqui metaforicamente ilustrado na forma de um telescópio que vocês veem. Esse tipo de telescópio que vocês veem aí é muito comum, muito utilizado em lugares que possuem pontos turísticos. Vocês podem ver que ele tem uma base de metal fixa. Não é? E você ele gira, você o direciona, aponta no sentido e ele aproxima o ponto turístico a ser visto. Isso existe em prédios muito altos, em mirantes, junto a pontes, junto a faróis. No Brasil a gente não tem muito essa tradição do uso desses telescópios, mas em muitos lugares, até em praias assim abertas, há determinados pontos que tem para você esquadrinhar o horizonte do mar. É muito bonito. Pois aqui ele serve para nos ilustrar a prótese existencial. O que a pessoa que utiliza neste caso específico, veja um enunciado: próteses existenciais, elementos que acessam caminhos, vão acessar. Não significa que você vai poder andar e outras coisas mais. Muitas vezes a prótese faz o serviço de aproximar, mas também concomitantemente o serviço de romper. Não é? Aproxima e rompe. Ou porque não houve um instrumento de mediação que seria necessário, ou outras razões que podem ocorrer. Mas vejam, nesse caso específico, a pessoa girou esse pequeno telescópio para as margens de um rio e pôde ver nitidamente esse gotejamento, esse esparramar de gotas sobre a margem do rio, nesse efeito encantador, adoradado com os raios do sol. Pede muitos cuidados o uso de próteses quando se trata de construção de imagens pelo ver. Algumas pessoas não consideram isso legítimo. Elas acham que há uma farsa, que algo ficou mal contado, que não era para ser assim. Alguns não acreditam, não é? Acham meio milagroso, burlesco. Elas não dão crédito e muitas vezes colocam a perder a própria experiência. Claro que aqui há todo um preparo, não é? É como você vai a um oculista, ele vai colocar lentes poderosas, ou vai fazer uma cirurgia de catarata, por vezes ele prepara você, né? Se ele compreende como você funciona, como você é, talvez ele diga: olha, sua visão vai melhorar muito, você vai poder ler, você vai poder dirigir melhor, você vai poder fazer isso, aquilo. Faz toda uma preparação. Por vezes as próteses, quanto ao ver, elas pedem por vários elementos de mediação por parte do terapeuta. Quais elementos de mediação serão utilizados? Aí, claro, teremos que ter o estudo da historicidade, da estrutura de pensamento, para sabermos o que fazer quanto a isso, não é? Ah, por favor, ir agora ali para a página 8. Agora que nós temos imagens várias na mesma página. Ah, o enunciado lá em cima nos diz: o olhar que ao ver constrói, quando por vezes for assim. Agora o que vem vai nos levar por retroação a algumas aulas importantes que tivemos no curso, quando deslocamos a primazia do sujeito, da pessoa, deste nosso antropocentrismo, para os outros elementos que nos acompanham existencialmente, que estão conosco. Ah, por exemplo, vocês olhem o que acontece. Quem fala aqui não é um ser humano. Quem está falando ali no enunciado são esses pássaros, pequeninos pássaros. Sobre um galinho de árvore, o sol bate, aquece os passarinhos, e olhem o que eles estão conversando entre eles, na linguagem que eles utilizam entre eles e que aqui é numa tradução. Eles dizem: olhamos e vemos uma pessoa amorosa que coloca cereais em um potinho. Vamos rumo a ela. Muito bem. Esses dois passarinhos que a gente vê nesse galinho, em seguida levantarão voo suavemente. Chegaram muito próximo desse potinho que a pessoa colocou junto a uma cerca protegida com cereais para eles. Não é? E aí há uma interseção. Aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Até agora nós estávamos vendo o olhar que ao ver constrói. Mas esse olhar que ao ver constrói era o nosso, não é? Meu, de vocês, em relação às coisas ao nosso redor. Não pode ser ao contrário, não pode ser que alguém lá fora olhe em direção ao mundo e também veja coisas em direção ao mundo e por vezes isso diz respeito a nós? Eu sei que numa época como a nossa, muitas pessoas estão tão rochosamente imbuídas de suas inversões, tão rochosamente centradas nelas mesmas, que o mundo ao redor empalidece. Esse mundo que é tão imenso e tem tantas coisas belíssimas de todos os lados, de todas as ordens. No entanto, algumas aprenderam lições que vão muito além delas mesmas. Algumas dessas lições nos dão conta que nossos vizinhos existenciais, que caminham conosco, muitas vezes terão uma força tal que poderão nos socorrer de muitas coisas na vida. Esses pequenos passarinhos estavam procurando alguém como você. Estavam procurando alguém que tem amor. Eles estavam olhando e vendo pessoas amorosas, pessoas que não representam ameaça para eles, pessoas com as quais eles podem ter uma interseção, podem se aproximar, podem ter amizade. Identificaram você. Você entrou no campo disso que eles estavam vendo. Não foi você que os encontrou. Aquele potinho que você estava levando com cereais podia ser para o seu bichinho de estimação, um porquinho da Índia, mas esses passarinhos identificaram, por confluência de detalhes, coisas que nós veremos logo adiante, você. Você encaixou no modelo existencial que eles estavam construindo de uma pessoa amorosa, de uma pessoa com quem eles podem ter relação amistosa e vão se aproximar. O nosso modo de ser no mundo não passa desapercebido para milhares, milhões de criaturas, animadas e inanimadas, conforme as nossas definições sociais, não passam. Quando você faz um gesto de amor, quando você tem um pensamento muito bonito no seu coração, quando você faz um estudo, quando você tem um aprofundamento de alguma ordem, quando você ajuda alguém, isso é visível para bilhões de coisas para as quais é interessante algo dessa natureza. E entre esses bilhões de coisas, várias terão interesse em interagir com você. Farão contato de várias formas. E desta maneira você poderá ter interseções de várias ordens. Não é difícil compreender uma tarefa como essa. Se você sai, vai a um simples supermercado comprar algumas coisas, mas você está irritadíssimo, furioso, de mal com o mundo, de mal com as coisas, acham que muitos não conectam com esse tipo de coisa? Eu não estou falando de energia. Estou falando de elementos existenciais predisponentes a esse tipo de coisa, entre os quais, claro, pode ser energia, pode ser outra coisa, cada um vai dar seus nomes a isso, mas que vai depender da interseção que você tem com as coisas. Por exemplo, seu vizinho, que é um homem de paz, um homem que gosta de falar coisas suaves, que gosta de música bonita, que gosta de momentos sublimes para a vida, ele ao ver você assim, provavelmente, ou dirá algo para contemporizar, ou se afastará, não é? Já aquele seu outro vizinho ali adiante, que adora uma briga, encontrou alguém, um parceiro e tanto, para se dispor na vida e para complicar tudo mais. É nesse sentido, não se trata de atrair, afastar, nada disso, se trata de vizinhanças. Vizinhanças que são apropriadas ao que se passa, apenas isso. Então, neste caso, esses passarinhos nos encontraram. Vejam, você não precisou sequer trabalhar por isso. Você simplesmente saiu como você é e eles resolveram estabelecer a interseção com você. Você pode dizer, hoje eu não posso, passarinhos, vou trabalhar, outro dia conversamos, podem usufruir aí do potinho de cereais, ou pode ficar 1 ou 2 minutos curtindo a linda cena deles fazendo Alguns chegam a tomar até banho, né? Como eles fazem com as areias, assim, ficam brincando, é muito bonito. Vamos descer um pouco aqui a barra de ferramentas. Olha o que vem aqui abaixo. Essa moça num campo de girassóis, lindo campo de girassóis, e ela tem inclusive um girassol no chapéu. Olhem o que ela está, o que está acontecendo com ela. Olho e procuro ver, está grifado, viram? Procuro ver. Quem poderá curtir os girassóis comigo? Ouvir músicas em uma mesinha ao sol, saborear um vinho com algumas delicadas lembranças. Essa moça, com esse vestido florido, com esse ar jovial, segurando com a mão o seu chapéu de palha, olhando para o sol, para os elementos distantes do horizonte, num dia suave de céu azul, vejam o que se passa com ela. Só que aqui nós temos alguns elementos. Ela não está pensando nada disso que o enunciado diz ali. Olhe, procuro ver quem poderá curtir. Ela não está pensando isso. Isso para ela é uma predisposição interna. Ela já se trabalhou existencialmente durante um bom tempo para se colocar nessa situação. Ela emana esse tipo de mensagem de várias maneiras, no, na tez da pele, no sorriso delicado, nas palavras que ela diz, no que ela lê, nos gestos que ela faz, na própria presença dela entre os girassóis. Tudo isso diz o que esse enunciado anuncia. Olho e procuro ver quem poderá curtir os girassóis comigo, ouvir músicas e uma mesinha ao sol, saborear um vinho com algumas delicadas lembranças. Quem se apresenta? Os próprios girassóis, a própria luminosidade do sol, o aroma que depende da uva do vinho, os gestos, o livro que ela quererá ler enquanto tudo isso ocorre. Um velhinho que mora numa propriedade vizinha, que gosta dela, a viu crescer, tem um carinho por ela muito grande e vai e até pede para ela ler, porque os olhos dele já não conseguem ler o que está no livro, e ela lê. Um rapaz que tem interesse em namorá-la se aproxima também. Muitos virão. Muitos que se sentem chamados a esse tipo de elemento, a esse tipo de coisas. Aqueles que a verão e ela os verá. Por vezes, não nessa ordem de coisas, há muitos encontros e desencontros nesses elementos. Vamos, por favor, agora para a página 9, a penúltima página do nosso trabalho. Bem, aqui essas duas últimas páginas elas têm uma complexidade ainda maior. Portanto, vamos com calma, temos ainda algum tempo. O enunciado, como sempre, o olhar que, ao ver, constrói. Ou seja, o aparato motor, seu olho, que ao se impregnar com a luz de algo, com as formas de algo, faz com que você transcenda, construa, viva sobre isso que você está vendo. Temos aqui uma linda imagem, uma bela imagem primaveril. Lá embaixo, na letra B, vocês veem uma cabana, uma cabaninha de madeira virada para o sol que está se pondo. Lá em cima, a letra A, vocês veem o céu azul. E na letra C, vocês veem o sol que está se pondo. Muito bem. O que essas coisas estão falando? A letra A, o céu, tem uma profunda relação nesse lugar que vocês estão observando na imagem com um lago que está para além dessa pequena colina que se anuncia à esquerda. Ali é um grande, um enorme lago, cuja evaporação diz respeito diretamente à qualidade desse céu aí que vocês estão vendo. Dependendo do dia, ele fica nebuloso e chove por conta do lago. Esse céu tem uma estreita relação com o lago. Já aquelas árvores, aquele pequeno bosque que em várias direções se anuncia, ele diz respeito muito mais ao sol, pela natureza das árvores, do que propriamente ao céu se vai chover ou não. Ao sol, à estação do ano. Conversa muito mais com eles lá. Já a cabaninha de madeira, ela está aberta a todas as coisas que dizem respeito a ela ao redor dela. Esse estudo de composição é fundamental em alguns aspectos de construção por imagem. Algumas pessoas, quando vão construir imagens mais complexas, negligenciam essas lições e acabam colocando elementos próximos que são incompatíveis. Incompatíveis. Então a pessoa pega uma cabana que ficaria muito, muito bonita na América Andina, sem telhado, uma vez que não chove, e a coloca num ambiente no qual neva. Não vai funcionar. Não é? E depois fica decepcionada por várias razões, frustradas. A construção complexa de imagens pede o estudo necessário de composição. Como os elementos que estarão ali conversam entre eles. É por isso que quando a gente trabalha a construção de imagens, usualmente a gente orienta a pessoa a trabalhar coisas simples, singelas. Uma caminhada por uma enseada, algo muito singelo para os padrões dela, muito simples, com poucos elementos, para que ela aprenda a estabelecer essas composições e aos poucos vá aprimorando as composições. Vamos então agora para a última página, ir para a página 10. Aqui está a página com a qual nós encerraremos o nosso trabalho de hoje. Só um pouquinho, por favor. Que entrou aqui? OneDrive, não sei. Bem, eu tentei baixar aqui. Assim, aqui está. Primeiro enunciado: o olhar que ao ver constrói, quando por vezes for assim. Observem agora alguns elementos, algumas lições importantes nesses quatro quadros que eu selecionei para vocês. Tomem o quadro A. Algumas pessoas, elas olharão uma determinada paisagem e verão determinadas coisas. E perguntarão na clínica: doutor, se eu busquei tal coisa, se eu construí tal coisa, por que ao estar diante dela há algo que não me passa, que não combina, que não fecha? Tudo tem a ver comigo. Tomem como ilustração a imagem A aqui, ó, que o meu mouse está rodeando aqui, a imagem A, está bem? Nessa imagem A, se você perguntar para a pessoa: olha, esse crucifixo que foi colocado aqui tem a ver com você? Ela dirá: tem, sim, senhor. Como esse abajur também tem, essa tapeçaria na parede, esse baú de madeira ao pé da cama é muito útil, eu gosto muito dele, como essa pequena poltrona, essa luminosidade e os troncos de cabana canadense, tudo tem a ver. O senhor viu que lá fora tem uma pequena sacada com umas mesinhas e lá embaixo todo um gramado muito bonito? A própria pessoa não entende o que há. Sabe o que acontece? Vejam ali que eu coloquei um círculo ao redor da porta de vidro que deixa entrar. Entra muita luz. Entra luz demais para o quarto. Essa luminosidade excessiva que vem de fora em direção ao quarto tira muito do aspecto acolhedor dos móveis e do ambiente. Quando ela viu os elementos e ela construiu os elementos, não era com esse excesso de luminosidade quanto esse elemento. Outras vezes é aroma, outras vezes é barulho, outras vezes são pessoas. Lidar com esses elementos de construção pede plasticidade. Um construtor de elementos existenciais, ele sabe que o controle não é a melhor política de construção, não na nossa base categorial. Na nossa base categorial, uma boa política de orientação para base categorial é a epistemologia, a flexibilidade, a plasticidade, no sentido de saber que muitas coisas não ficarão como você planejou, imaginou, mas que nem por isso você colocará todo o trabalho a perder, você fará ajustes. O que pode ser feito? Vamos colocar algo que rebata um pouco da luz? Vamos fechar uma dessas folhas com madeiramento? Não é? Vamos colocar algumas plantas ali fora? São elementos que fazem a construção continuada. E lembrem, esses elementos continuarão mudando depois também. No quadro B, a pessoa colocou tudo e agora ela já não sabe mais identificar. Na letra A, ela até depois de enraizarmos, ela chegou à conclusão de que de fato é a luminosidade. Na letra B, no entanto, não há qualquer indício de nada. Ela não consegue dizer qualquer objeto que aqui destoe do que ela construiu, sabe? Eu vou contextualizar. Essa pessoa, ela recebeu um pequeno empório como herança. Com base nisso, ela teve recursos e ela já tinha olhado em várias lojas uma série de coisas que ela nunca chegou a ver de fato, porque ela sabia que nunca poderia construir, não tinha dinheiro, etc. Agora ela tem um pequeno recurso, fez uma reforma na casa dela e construiu esse pequeno quarto, que aliás tem tudo o que ela sempre sonhou, mas ela diz que não consegue de forma alguma, não fecha com ela e ela não sabe o que é. Quando então nós fazemos a historicidade dela, a estrutura de pensamento dela, o que nós descobrimos? Um problema na categoria tempo. Este quarto seria esplêndido e perfeito na vida dela há 10 anos. Agora não é mais. Ora, mas sendo assim, como ela pode ter se enganado, não é? Será que uma coisa tão óbvia ela iria se enganar? Quem é que não sabe que há 10 anos uma coisa seria boa e agora não é mais? Pois, esse é uma coisa, não há nada de óbvio quanto a isso. Muitas pessoas não sabem dimensionar a ordem das coisas em suas vidas segundo o critério de temporalidade. Vocês podem ver que tem pessoas que não têm gosto para distribuir objetos, se atrapalham completamente. Há quem se atrapalhe com as coisas temporais. Certas coisas que na vida delas já não cabem mais, porque estariam bem há 10, 15 anos, conforme os processos em andamento, elas se atrapalham e acham que agora é o momento. E já passou há muito tempo isso. No quadro C, que vocês têm ali embaixo à esquerda, o que acontece é que a pessoa acumulou inúmeros elementos, amontoou tudo que ela gostava. Sabe, algumas pessoas são ávidas, são sedentas, e quando elas, com o olhar, elas observam e elas conseguem de fato ver, elas entulham suas vidas com uma série de coisas que ultrapassam de todos os modos o que é razoável para elas. Elas têm tudo ali que elas gostam, mas até transitar por ali é difícil. Elas derrubam, quebram coisas, ficam irritadas. Por vezes isso vai surgir no consultório sob o sintoma da queixa lá na espacialidade. A pessoa nos diz que o mundo é muito apertado, tudo é muito pequeno, que ela sufoca com as coisas. E ela está falando disso aqui, ó, de uma construção existencial na qual ela colocou tantos elementos em tão pouco espaço e tempo que ela já não sabe lidar com isso. Na letra D, ao final, à direita, nós estamos diante de uma pessoa que fez essa construção e está muito contente com o que fez. As coisas dizem respeito a ela, estão nas suas proporções e adequações indicadas. Ela chegou a isso após vários ajustes, mudou a cama de lugar, sabe, mudou a luminosidade de cada abajur, o quadro na cabeceira, os elementos florais da cama, nos lençóis, nas fronhas dos travesseiros, até que ela disse, é isso, estou muito bem, estou feliz com essa construção. Agora vou mantê-la, vou aos poucos trazer vizinhos para o corredor da casa, para outros lugares, estou bem. É uma outra forma de construção. Lembrem também tudo que vocês estudaram até aqui. Alguns, quando constroem, como na letra D, e estão satisfeitos com isso, eles passam a deixar que tudo que vocês viram na letra D os construa em reciprocidade. Eles também são construídos pelas coisas. E ficam bem, ficam felizes por poderem fazer essas intercessões. Vou desligar aqui as imagens que vocês depois terão nos seus aparelhos. E agora vou desligar o gravador para ouvir considerações, reflexões, questões dos senhores sobre isso que vimos hoje na nossa aula.
Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leituninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leituninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom ter luz como areia no mar. Do Pará, pitombeiras da Porporema, Ema, gemeu no trovo do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou, que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de flor, deu capim. Capim do vale, para de goiabeira, na beira do rio, para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leituninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leituninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom ter luz como areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Poporema, Ema, gemeu no trovo do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou, que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de flor, deu capim. Did